Radio Scooter.
The voice.
The voice.
Of the community.
www.scooter.pt. Estamos no ar para o mundo inteiro, a emitir para mais de 100 países. E hoje tenho aqui em estúdio comigo, para a segunda hora de emissão, tenho o jornalista da Rádio Escuta, Tomás Miranda, e tenho como convidada a jornalista Cândida Pinto, que ontem fez uma peça na SIC, que passou na SIC, no Jornal da Noite, sobre a Rádio Escuta. Estamos muito agradecidos com a tua presença também hoje, com a peça que fizeste também. Já vamos conversar um bocadinho. Tomás, primeiro uma coisa, última semana de emissões, já estás cansado disto ou quê?
Não. Estou sempre pronto para mais.
É? Boa. Pronto, a resposta é certa. Muito bem. Queres arrancar aí com a conversa com a Cândida?
Bora. Então, Cândida, sei e vi que fizeste uma reportagem maravilhosa sobre a nossa rádio, mas o que é que te levou a fazê-la?
O que é que me levou a fazer essa reportagem? Várias coisas. Primeiro, eu adoro rádio. Eu comecei como jornalista na rádio. E é algo que me acompanha todos os dias. Eu todos os dias ouço rádio. Depois, porque acho que o projeto é muito original e é muito interessante e é importante, porque está instalado e dá voz a um bairro multicultural, e dá voz e dá resposta a pessoas que por vezes têm dificuldade em ter essas respostas. Portanto, o caráter da rádio comunitária é exatamente isso, é dar resposta aos bairros, às comunidades, e acho que esta rádio cumpre muito bem esse objetivo. Portanto, foi um projeto que eu achei extraordinário e interessei-me muito por ele, claro.
Tenho que concordar com a tua afirmação sobre esta rádio multicultural, por dar voz a tanta gente, mas porque achas que há alguma razão para o intendente ser uma zona assim tão, tão multicultural como é atualmente?
Eu não sei exatamente as raízes desta multiculturalidade aqui no intendente. Eu sei que as coisas foram acontecendo e o intendente foi se tornando um bairro cada vez com um maior número de pessoas de origens diferentes, não é? E, portanto, nós acabámos por habituar-nos a olhar para o intendente exatamente como um bairro que aglutina pessoas de origens muito diferentes, pessoas sobre as quais, por vezes, nós temos um conhecimento muito limitado sobre as culturas, os hábitos, os comportamentos.
Sim, e, portanto, especialmente em Portugal, que nunca vemos estas pessoas com muita, muita luz.
Exato. E, portanto, uma rádio que dá a luz, que mete o foco sobre essas diferenças e essas pessoas numa cidade que neste momento tem outra frente, que é o turismo, uma cidade muito internacional, eu achei um projeto muito interessante.
E já agora também, há aqui uma coisa, que é, estas comunidades nos últimos anos têm explodido em Portugal, nomeadamente os cidadãos de Nepalês e Bangladesh são as comunidades que mais crescem em Portugal. Falta-nos a nós, tu és editora de internacional da SIC, falta-nos dar atenção ao que se passa nos países deles e falta-nos dar atenção também a essas comunidades cá.
Falta-nos dar atenção a esses dois setores, esses dois ângulos que tu sinalizaste. Falta-nos dar atenção ao porquê é que estas pessoas escolheram vir para Portugal, o que é que estas pessoas constroem aqui em Portugal, como é que Portugal as recebe e elas sentem-se bem aqui ou não. Falta-nos isso. E falta-nos também a ligação às origens destas pessoas, o perceber porque é que elas saíram desses países, o que é que se passa nesses países para as fazer sair desses países, e perceber de facto a origem dessas questões, não é?
Em relação ao Bangladesh, então, que é a comunidade que mais tem explodido em Portugal, há um silêncio quase total. Sabemos muito pouco do Bangladesh, não é?
É verdade. Nós, as últimas notícias que demos sobre o Bangladesh nos últimos dois anos, talvez, que em Portugal, tem dois ângulos. Ou é sobre inundações, ou foi sobre o acolhimento que o Bangladesh deu aos refugiados Rohingya que tiveram que sair de Myanmar. E, portanto, nós acabamos por olhar para o Bangladesh, mas muito como um país de acolhimento de refugiados que foram obrigados a sair de Myanmar.
Pois é, já vamos voltar à conversa mais um bocadinho. Agora vamos ficar só um bocadinho com a música. São os Cachos de Funk Connection com Come On Baby.
This is
Rádio.
Rádio Escuta.
Escuta.
The voice
of the community.
até domingo e até às 10 da noite vamos estar aqui, por aqui, no Largo do Intendente. Podem ouvir-nos aqui ou podem ouvir-nos em www.escuta.pt. Temos uma redação que anda a preparar umas histórias mais longas e outras mais curtas. Tomás, vamos a uma curta?
Bora. Há um gostinho da Madeira no Largo do Intendente. Ao longo do festival inteiro, vejo gente de todo o lado ter com o Miguel Fernandes, o fuxalense que serve conchas atrás do palco. Diz que uma vida não é só uma vida. É também um gostinho para relembrar memórias de uma ilha do Atlântico. Vamos ouvir a viagem da poncha da jornalista Inês Coelho.
Meu nome é Miguel, sou madeirense.
Miguel está ocupado. Encontra-se a preparar uma bebida que é conhecida de todos.
Ora bem, agora estou a fazer uma poncha regional, depois vamos fazer uma de pescador.
A força que está a fazer com os braços até é significativa.
É uma questão de hábito.
Deixou a ilha e rumou à capital.
Por acaso, quando vim para cá, fui para estudar na faculdade. E aqui fiquei.
Agora está no Lar do Intendente e dá a conhecer sabores madeirenses a todos os que têm curiosidade.
Nós temos aqui uma banca de poncha, aqui no Festival Bairro Intendente em Festa. Isto é um projeto de várias pessoas e, ou seja, estamos a testar, estamos a ver o que as potencialidades da poncha mesmo aqui nestes festivais.
O próprio descreve a bebida.
Pá, a poncha é uma bebida muito gostosa, alcoólica. Ah, e toda a gente gosta, mesmo.
Apesar de alcoólica, é constituída por produtos naturais.
É aguardente, limão, mel e açúcar.
A clientela é sempre garantida.
Bastante, bastante aceitação. Sempre que as pessoas vão à Madeira, provam sempre a poncha e é sempre um produto que gostam bastante. E queríamos também trazer a poncha para o continente, uma boa poncha, aliás, para os madeirenses e para os continentais.
O Intendente é um local estratégico.
Ou seja, não é um lugar propriamente que não passem turistas, passam bastante até.
Os motivos de irem provar a tão famosa poncha são diversos.
E muitas vezes podem não ter visitado, mas pá, os pais ou conhecidos já foram à Madeira e falam sempre da poncha, por exemplo. E quem não experimenta é relembrar como já estiveram na Madeira.
Rádio Escuta. The voice of the community.
Então, Cândida, há bocado estávamos a falar de rádio e eu gostava de saber, conta-me um bocadinho do teu percurso na rádio.
Ah, o meu percurso na rádio, eu comecei numa coisa que já não existe, que era a Onda Curta na RDP Antena 1, que era uma rádio que só transmitia para países bastante longínquos, noticiários em português. Depois estive na Antena 1, na RDP Antena 1, depois estive também na TSF, enfim, foi por aí que eu passei, foi por aí que eu fiz o meu percurso na rádio. E depois surgiu a oportunidade de fazer televisão, passei para a televisão e pronto, nunca mais larguei.
Mas achas que ainda tens aquele bichinho da rádio dentro de ti? Achas que algum dia vais voltar?
Ah, nunca se sabe, não é? Nunca digo não a um desafio, nunca fecho portas. Acho que a rádio é uma coisa que sempre me acompanhou, mesmo houve uma altura em que, enfim, Que eu saí do país em reportagem, uma das coisas que eu levava sempre era um pequeno rádio a pilhas para ouvir noticiários, normalmente em onda curta, a BBC em onda curta, que tinham uns noticiários muito fidedignos e que eu lembro-me, enfim, já há bastantes anos, em 2003, de estar em Bagdá a ouvir o atentado em Moscovo através da onda curta da BBC. Pronto, foi sempre uma coisa que da qual eu sempre gostei, portanto sempre me acompanhou e todos os dias ouço rádio, de manhã sobretudo.
Ótimo, excelente. Então, apesar desta ser a última semana deste nosso projeto, eu acho que ainda vai voltar e por isso quero-te perguntar se futuramente podemos contar com uma nova reportagem tua.
Oh meu Deus, aqui na rádio? Ou sobre a rádio?
Aqui na rádio também seria excelente.
Eu acho que era uma rubrica.
Pois talvez, porque não? Acho que seria um gosto, com certeza.
Ok, olha, o desafio está lançado, Tomás, boa. Belíssima viagem ao tempo e à história, conduzida pela Cláudia Henriques. A Cláudia, lembras-te disto, Cândida? A Cláudia, eu e a Cláudia apresentámos uma ideia para o orçamento participativo, que perdemos, para fazer uma rádio mais ou menos nestes moldes. E depois entraste tu. E a Joana Lima Rocha, o João Paulo Baltazar, era mais alguém? Não, e com a Cláudia também. E andámos aí numa data de reuniões, queríamos fazer uma espécie de uma rádio escuta. Lembras-te disto?
Lembro-me perfeitamente. Foi um projeto, era um projeto onde andávamos muito entusiasmados, e a ideia era muito semelhante a esta que está agora concretizada, mas depois não foi possível concretizar.
Não havia, se bem me lembro, não, é difícil conseguir uma frequência FM. não era?
Exato, era muito difícil.
Foi o nosso travão.
Era caro, ou era difícil, estava tudo ocupado, não havia espaço.
O Jeremy e o Nelson também já tinham tido um projeto destes, que era a Rádio I, não era? Mas com uma vertente mais musical, não tinha informação, mas era também rádio do bairro para o bairro e também na onda da world music, penso eu, não é?
Sim.
Pois é, a importância da rádio, estavas a falar disso lá há bocadinho, antes da emissão, a importância da rádio nas comunidades africanas, não era, Tomás?
E lembro-me também de teres falado como é que a rádio te ajudou naquela tua situação na Guiné. Será que me podes esclarecer um bocadinho melhor sobre isso?
Sim, a rádio continua a ter uma importância enorme em países onde a internet ou o audiovisual não está tão desenvolvido. E esse caso foi exatamente na Guiné-Bissau, curiosamente um país onde já existiram rádios comunitárias muito importantes, contribuíram até para diminuir problemas de saúde, com esclarecimentos sobre como as pessoas prevenirem algumas doenças e tudo isso, e tiveram resultados de facto eficazes. Isso foi bastante importante. No meu caso concreto foi um pouco caricato até, mas teve graça, porque fui salva pela rádio, digamos assim.
Digamos que agora tem graça, na altura é que não teve.
Pois, agora tem. Eu estava na Guiné-Bissau em trabalho pela televisão, pela SIC, e fomos já perto, no norte da Guiné-Bissau, já perto da fronteira com o Senegal. Foi numa altura de grande instabilidade e fomos detidos por um grupo rebelde, por um conjunto de pessoas que insistiam que nós éramos cidadãos franceses, espiões disfarçados e por aí fora. E fomos levados para um comando para prestar declarações sobre as nossas intenções e tudo isso. E eu comecei a explicar ao comandante, na altura, o que é que andávamos a fazer e que havia ali um engano de identidades e tudo isso. E ele, de repente, pediu-me para eu falar mais um bocadinho porque estava a reconhecer a minha voz. Isto porque eu, na altura, colaborava com a BBC World Service em português. E a BBC era muito ouvida na Guiné-Bissau. E então ele reconheceu a minha voz e disse: ah, então é a Candice. Então pode ir, não tem problema nenhum. Portanto, fui salva pela rádio.
Muito bom. Eu tenho um recado a dar. Que hoje houve a última das conversas agora. São conversas que se iniciaram ano passado no Festival Bairro Intendente em Festa, de análise e de propostas para o nosso bairro. Hoje foi o terceiro ciclo, houve uma conversa em que uma das decisões tomadas foi conversas abertas a toda a comunidade, diagnóstico e de proposta de soluções para os problemas do bairro, e elas continuarão mensalmente, penso que na primeira quinta-feira de cada mês, e a próxima é já dia 6 de setembro, a partir das 6 da tarde, aqui no Largo do Intendente. Estão todos convidados a vir.
Rádio Escuta.
The Voice
of the Community.